Então vamos falar dos livros agora um pouquinho? Ah, esse livro aqui da Marilyn Rick, A Bíblia Pode Mudar Você. As pessoas sempre ficam orando para Deus quando tem necessidade em todas as áreas. Elas querem que Deus só venha trazer a provisão nas áreas que elas precisam, sem conhecer Deus. Então, eu preciso de um carro novo, uma casa nova, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um relacionamento assim, eu preciso disso. Mas, na verdade, as pessoas não conhecem Deus. E não sabem que se usarem a palavra de Deus adequadamente, elas vão ser abençoadas. Então, precisa aprender a usar a palavra para ser abençoado. Então, ela vai mostrar neste livro, com ensinos, muitas pessoas... os santos, né, principalmente da antiga aliança, como foram abençoados nas horas mais difíceis. Mas andaram na palavra, conheceram a palavra, confiaram no que Deus disse e Deus veio e abençoou cada uma daquelas pessoas que ela vai citar aqui e eles tiveram, então, a solução dos problemas. Então, esse livro é um livro de ensino. Então, cada pedaço é um santo da antiga aliança. Então, isso você tem que ter calma para ler. A letra não é muito grande. Então, se quiser ler de uma vez, que nem romance, vai ser cansativo. Esse livro é para estudo. Então, você vai acompanhar na Bíblia, vai ver o que você assimila e como você vai poder usar este ensino para você ser abençoado no problema que você vive, como você vai usar a palavra. Amém? Então, a Marilyn Rick é mestre de ensino. Ela tem o dom de ensinar. É demais. Agora, esse aqui do Kennedy. Bem-vindo à Família de Deus. Esse livro aqui foi colocado aqui muitos trechos de outros livros do Kenneth, de outros ensinos, para mostrar o que acontece quando uma pessoa nasce de novo. Quando ela nasce de novo, ela passa a ser um membro da família de Deus. Então, você sendo um filho de Deus, você sabe que Deus é rei. Ele governa, né, com justiça e equidade. Ele reina e nós pertencemos a esse reino. Então, nós somos filhos do rei. Então, nós temos toda uma herança. E nós precisamos aprender a tomar posse dessa herança. Então, é isso que ele vai falar. Você, cada um de nós, como filhos de Deus, não precisamos ficar entregues a todas as circunstâncias malignas que vêm na nossa vida e ficar ali, tipo, passivo, sem fazer nada. Então, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos nos levantar forte, firmes, corajosos, para que nós saiamos das circunstâncias. Então, esse livro é sobre isso. Você é filho de Deus. Ele é rei. Você pertence a esse reino. Como que é a sua vida como filho de rei? Né, gente? Teu pai é o rei. Então, você não precisa, né, levar uma vidinha. Só que a vida de Deus é diferente da do mundo, hein? Ele é um rei, onde o trono dele foi estabelecido no mais alto dos céus. E de lá, ele governa e domina sobre todas as coisas. É diferente de qualquer reino humano aqui da Terra. Então, nós vamos ter que aprender a andar nesse reino, tá? É isso aqui da Joyce, A Revolução do Amor. Gente, existe uma revolução política, econômica, social. Quando tem uma revolução, é para uma mudança, né? A Revolução do Amor é a mesma coisa. Ela é muito forte, por isso que ela diz, pôs o título Revolução. Porque o amor realmente vai revolucionar todas as situações e vai trazer um benefício, vai trazer bênção. Então, nós precisamos, cada dia mais, buscar essa revolução, ir atrás disso para andar no amor, porque nós vamos ter a solução dos nossos problemas. O diabo não entende nada de amor, tá? Ele é ódio, mais que isso, ruindade, maldade. Então, se nós andarmos como Deus é amor, acabou com o diabo. Ele não vai poder nos destruir. Então, isso é uma qualidade espiritual. Isso não é carnal. A nossa parte carnal não sabe, não anda nisso. Mas ela vai ter que ser submissa quando o nosso espírito está fortalecido no amor. Então, as nossas atitudes, até o nosso modo de pensar, vai ser envolvido pelo amor de Deus. E nós não vamos dar trela para o diabo, com a maldade dele. Então, esse livro é legal. Amar sempre, perdoar sempre, tá? Servir sempre. Isso é o que Jesus fez. Bom, mas hoje nós vamos falar... Abre a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos falar sobre a carta aos Romanos. Lembra que eu disse, vamos ler Romanos, tal? Se alguém lembra. Será que eu falei isso aqui? Ah, então amém, gente. em silêncio total, de repente, será que foi um sonho? Acho que eu tive um sonho, que eu estava na igreja e falei, gente, vamos ler uma. Não, eu falei mesmo, né? Mas glória a Deus que tem alguém que está lendo, pelo menos se esforçou, leu uma vez. Muito ótimo. Continue lendo e nós vamos examinar algumas coisas que Paulo fala aqui, porque as pessoas, ai, Romanos, é difícil. É porque ele está falando uma linguagem espiritual e nós queremos entender isso fora de um contexto da história, né, do povo judeu e depois salvo ainda. Então não dá para você entender a palavra de Deus assim fora de um todo, tá? Ter uma raiz, ter uma explicação. Então, nós sabemos que Paulo foi chamado por Deus para ensinar os gentios. Amém? Isso. E mais, tem uma coisa. Se vocês forem ler Atos, vocês vão ver que lá pelo capítulo 10, por aí, Pedro foi chamado por Deus para ir falar com um homem gentil, que era um centurião romano, sobre a salvação. E ele não queria obedecer, porque ele pensava que a salvação tivesse vindo só para os judeus, né? Só para Israel. Então, ele relutou e Deus deu uma visão para ele, né? Com todos os animais juntos, tal, 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 e ele entendeu que era para ir lá, então. Então, ele foi lá, anunciou a salvação para um gentil. E ele foi salvo, gentil, e toda a casa, e houve a manifestação das línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo e oraram em línguas. Bom, 14 anos mais tarde, vem Paulo, então, com toda a revelação. E Deus chama Paulo para falar, para pregar para os gentios, porque só ele sabia explicar por que que o gentio também podia entrar na salvação. E não ia ficar só para o povo judeu. Embora Deus tivesse feito uma aliança e levantou um povo, e de lá ele ia trazer a salvação. Eles pensavam que era só para eles, que o resto dos povos, das nações, não seriam salvos. Eles não entendiam isso. Então, Paulo teve toda a revelação, porque ele era um homem estudado na lei. Desde criança, com 8 anos de idade, ele foi para a escola de Gamaliel para aprender toda a lei. Então, ele era formado nisso. Ele era um advogado, ele era um doutor da lei, ele era zeloso com a lei, ele entendia tudo. Então, como ele diz que a vida dele lá em Coríntios era de muita oração em línguas, e ele ficou 3 anos lá na ilha de Pátimos, sozinho. Por isso que ele fala em Gálatas, eu não subi para Jerusalém para que alguém me ensinasse, mas foi apenas o Espírito Santo que me revelou a salvação, o que é Jesus, o que aconteceu. Então, ele ficou 3 anos depois que ele... Jesus derrubou ele do cavalo, né? Que ele aceitou a salvação, aceitou Jesus, ele foi para lá e ficou orando em línguas, porque não existia Bíblia naquela época. Vocês entendam isso, tá? Então, ele sabia da lei, e Deus, ele começou a orar muito em línguas, e o Espírito Santo começou a revelar, fazer ligações com ele. Se você for ler todas as cartas de Paulo, mas com sequência, tipo, leia 2 meses cada carta, você vai ver que ele cita demais a Antiga Aliança, porque ele está comparando e falando o que que aconteceu, por que que foi dito aquilo. E ele consegue destrinchar as falas de Jesus, que muitas vezes ele cita até o Evangelho, certas falas. Por quê? Ele teve a revelação porque ele foi o homem que mais orou em línguas. Então, ele entendeu tudo. Porque ele entendeu tudo, Deus teve que mandá-lo para os gentios, para poder explicar para eles toda a lei. Porque Pedro, quando foi lá e anunciou a salvação para Cornélio, ele, tipo assim, teve que dar uma explicação para os líderes da igreja. Lembrem-se que era o princípio da igreja cristã, né? Então, estava meio confuso. Eles não sabiam o que fazer, porque eles eram todos estabelecidos na lei. E agora, com a salvação, a nova aliança, a vida nova, eles não estavam sabendo como proceder. Eles pensavam que a vida nova fosse estabelecida na lei. Tipo, nós temos que cumprir daquela maneira. Então, Paulo teve que explicar isso tudo. E Pedro diz, olha, eu sou um homem simples. E está escrito lá em Atos 10, se vocês forem ler essa passagem toda, ele acaba dizendo isso. para, né, os anciãos, todo aquele povo lá, os sacerdotes. Mas a gente tem que obedecer o que Deus manda fazer. Então, eu fui lá fazer isso porque Deus mandou. Mas eu também não sei explicar. Eu sou um homem simples. Eu não sei explicar como é que foi isso, mas que eles aceitaram. Jesus foram salvos e houve evidência da oração em línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles começaram a orar em línguas. Então, gente, estava uma confusão geral na igreja primitiva. E graças a Deus que Paulo, né, Deus faz tudo certo, ele ia deixar a obra dele aqui, gente, vazia, sem explicação, para o diabo acabar com aquilo que Deus fez ele mesmo, com o sangue dele. Então, vendo o coração de Paulo, a entrega dele para a lei, como ele era tão zeloso, e havia condição, porque Deus não vai atrás de uma pessoa que não vai querer absolutamente, ele vai atrás de quem quer. Paulo queria, então, quando ele se encontra com Jesus, ele se rende. Ele é salvo, então. Ele nasce de novo, que até então ele não era nascido de novo. Então, não se esqueça, na antiga aliança, ninguém era nascido de novo. Todos eram mortos espiritualmente. Não tinha ninguém que Deus pudesse habitar e ficar lá direto. Era só de vez em quando que ele falava com um membro, uma pessoa, no meio do povo, para trazer a palavra, uma orientação e um auxílio. Então, Paulo escreve essa carta aos romanos. Mas que romanos? Ele escreve para a comunidade judaica que morava em Roma e que era cristã. Então, lembrem-se que havia uma confusão na igreja porque eles não entendiam. Como é que gentil aceita Jesus, é salvo e eles nunca praticaram a lei? Como pode ser isso? Eles estavam já fazendo confusão dentro da igreja. Se vocês forem ler as cartas aqui depois de Filipenses, logo depois, Paulo explicando isso tudo. Gálatas, ele vai explicar isso tudo. Hebreus, ele vai explicar isso tudo. E outras tantas cartas. Por que que o gentil poderia ser salvo? Então, essa carta, ele está explicando. Por isso que nós temos que saber qual é o nosso papel na história da salvação. Não pensa aí, você aceitou Jesus, você não sabe mais nada, o diabo faz o que ele quer com você. E não é para ser assim. Você aceitou Jesus, você tem que entender o que é salvação, o que é Deus, qual é o seu papel nessa salvação, qual é o papel de Deus nessa salvação, o que ele fez, tá ok? O que é permitido, o que não é. Então ele explica e tira as dúvidas dos judeus que moravam em Roma. Por isso que se chama carta aos romanos, tá? Então aqui no capítulo 2 nós podemos ver assim. Não sei se a gente vai ter tanto tempo, mas vamos ler rapidinho desde o versículo 1, porque nós vamos enfatizar mais os versículos 12 e 13. Mas vamos começar no 1, amém? Do capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ele está falando para os judeus que estão condenando os gentios. Pois esses caras aí comem carne de porco, comem tudo, eles não guardam dia nenhum. Vocês já viram que tem uma passagem aqui que ele diz assim, ó, que para os fracos é para você ter paciência, mas para você ser exemplo, ensinar, que não precisa ficar com ordenanças de dia, tipo, não precisa guardar sábado mais agora. Ele teve que explicar isso tudo. Estão me acompanhando? Então ele está falando isso aqui, ó. Vocês estão querendo condenar os judeus e vocês estão no mesmo pecado, que vocês não estão andando na liberdade que a salvação te trouxe. Estão acompanhando? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que livrarás do juízo de Deus? Lembra que ele fala no capítulo 1 da desordenança de homem e mulher, o relacionamento deles, mulher com mulher, homem com homem, estão parecendo o quê e tal, foram adorar criaturas em vez de adorar o próprio Criador, bababá. Você pensa que vai ficar livre? Você está julgando gentil que não come, que come carne de porco, você está fazendo a mesma coisa que os que não são salvos fazem? O que você está pensando? Ele está falando isso. Estão me acompanhando? Tá. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesma ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Quer dizer, tanto faz ser judeu ou gentil. O julgamento vai ser igual para todos. Tá valendo? Vamos ver onde que cada um está andando. Por isso que ele está esclarecendo aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Agora, em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Quem aceitou Jesus, quem está salvo. Não tem mais agora judeu ou grego. É quem aceitou Jesus. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Não importa se são os judeus ou se são os gentios, todos vão ser julgados dentro da salvação. Agora. Agora o julgamento vai ser dentro da salvação, não é mais antes, que não tinha ainda a salvação, era dentro da lei se você tinha obedecido ou não, se você creu ou não. Mas agora não tem mais divisão. A salvação, o julgamento vai ser dentro daquele que aceitou a salvação. Aí no 14, não, no 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os judeus só eram ouvidores, eles não tinham como praticar, porque eles não eram nascidos de novo. Ninguém que não nasceu de novo consegue praticar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Qual que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Estão lembrados nisso? Deus deu os 10 mandamentos e dentro dos 10 mandamentos, sabe, uma explicação de cada um. Só que ninguém conseguia praticar os mandamentos, porque não eram nascidos de novo. Então era assim, tipo, quem conseguia obedecer mais ficava livre dos castigos, das penalidades, tá? Porque era o único jeito de Deus frear o povo de não pecar. Então, a consciência deles era morta. Eles não tinham a condição, sabe, de não pecar. Então, por isso que ele está falando aqui que porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então, os judeus que não aceitaram Jesus, ele está explicando. Quem não aceitou Jesus é só ouvinte da palavra, eles não são justificados. Perdoados, tá ok? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei, meus amados, que lei? Se ele está falando que não é para ter lei e agora ele está falando que é lei. Acontece. Deixa aí marcado com o seu dedo, eu também vou marcar aqui agora. Deixa aí marcado. Vai lá para Hebreus, capítulo 8, um instante. Que lei, meu Deus. Uma hora você fala que tem lei, outra hora você fala que não tem lei. Então, quando a gente não sabe da história, se lê Romanos, fica uma confusão só. Uma hora diz que a lei é, outra hora diz que a lei não é, estou confuso, onde eu vou? Por favor, me explique. Então, ele está explicando. Aqui. É isso aqui, queridos. Vejam só, capítulo 8 de Hebreus, versículo 10, olha isso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, que é hoje, agora, quando Jesus veio, amém? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Aqui, Deus está chamando de mente o nosso espírito. Não é a mente natural, não é a mente racional, intelectual, ok? Essa mente aqui é no seu espírito, no seu íntimo, o seu coração. Agora, não sei por que às vezes muda, mas existe assim na Bíblia. Uma hora ele fala de íntimo, outra hora ele fala do coração, outra hora ele fala do espírito e a mente, porque essa é a mente do espírito. Esta não é a mente racional, intelectual, ok? Porque a mente carnal, ela ainda não foi redimida. Ele não pode pôr nada lá, ele só põe no espírito, amém? Então é isso aí. Está valendo? Glória a Deus. Então vou ler de novo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pode voltar lá. Então, peraí, que confusão é essa? Então, não precisa pastor, não precisa ninguém, porque todo mundo já conhece. Não é isso que ele está falando. Quem tira um versículo desse e sai andando por aí, né? Faz uma outra doutrina que não tem nada a ver. Tem gente que fala, olha, agora eu estou sozinho. Ovelha sozinho acontece quem? O lobão vem. Quem falou que é para você ficar sozinho? Bom, essa é outra história, gente. Deixa eu falar. Ó, então, ele disse que agora não precisa ninguém ensinar. Por quê, queridos? Ele está, vamos comparar isso com aquilo lá. Porque a Bíblia é um todo, isso que é meditação, tá ok? É uma coisa de lá, junta com a de cá, forma um todo que é a mente de Cristo. Lembra quando o pastor Dave mostra assim? Ele fala um quadro, vem o pintor com o pincel e vai dando pinceladas. Cada pincelada faz parte da figura toda do quadro. Não vai poder faltar a última pincelada, que vai fechar. Então formou toda a pintura. O quadro ficou todo. Tá ok? Então a meditação é assim. É um pedaço daqui que junto com esse, que junto com... Não há contradição na Bíblia. É um todo que se junta e forma a mente de Cristo. Então é isso aí. Nós tivemos que ir lá para entender essa explicação aqui. Ele vai imprimir estas palavras quando ele está explicando aqui para os judeus. Olha, houve uma diferença quando nós nascemos de novo. A nova natureza veio para o nosso coração e nós pudemos, então, conhecer Deus e andar com Ele. Porque vocês não precisam ficar agora preocupados com os gentios que nunca observaram as ordenanças da lei, nunca ninguém pregou para eles salvação. Os judeus ficavam preocupados com isso. Ele está respondendo às perguntas dos judeus essa carta. Nunca ninguém pregou para eles que eles não podiam comer carne, que eles não podiam adulterar, que eles não podiam roubar, nunca ninguém. E agora, de repente, eles estão praticando isso. Como é que isso pode acontecer? E nós, que somos da descendência de Abraão, nós recebemos os preceitos, nós somos herdeiros das promessas. Como é que fica isso? Entendeu a confusão dos judeus? Eles não estavam conseguindo assimilar isso. Então, ele está explicando, olha, realmente eles receberam a lei, antigamente, na antiga aliança. Foi dada a lei. Mas, vamos deixar aqui para entender outra coisa? Vai no capítulo 7. Ele está explicando isso aqui. O que ele está falando lá, ele está explicando aqui no 7. Tipo assim, os judeus receberam a lei, né, o povo de Israel, mas eles não conseguiram cumpri-la. Eu falo de mim mesmo, Paulo está dizendo. Eu não consegui cumprir. Porque ele diz assim, olha, no versículo 14, dá uma olhada. A gente poderia ler todo o capítulo 7, que é maravilhoso. Vocês vão ler em casa, vocês vão assimilar e entender tudo. O que é o homem velho? O que é o homem morto espiritualmente? Ele não conhece o pecado se ele não souber o que é pecado. Se ele souber que é pecado, ainda assim ele não consegue estar livre do pecado, porque ele tem ele lá dentro. Então ele fala, mas desventurado homem que eu sou, tá? Que eu faço o que eu sei que eu não devo fazer e não quero fazer, mas eu faço. E o que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu descobri que habita o pecado dentro de mim. Então, é o pecado que está em mim que não me deixa fazer o que Deus manda eu fazer. Que é aquelas leis que Ele imprimiu no meu coração, que agora eu consigo ficar livre do pecado. Então, pode ler 14. Estão me acompanhando? É meio confuso, mas precisa ler mais para você. Quando você souber explicar, você entendeu. Tá ok? Então, lê bastante. e dar aula para você mesmo. Porque quando você der aula para você e souber, você está livre de muitos pecados. Você não vai deixar qualquer pecado andar na sua vida. Está valendo? Porque precisa aprender isso. Ninguém gosta desses cultos que tem que ensinar coisa profunda. Ah, fala aí que Jesus andou sobre as águas e eu também vou andar. Mas, de repente, se você souber isso, você vai andar lá. Tá ok? Então, ele diz assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Tá ok? Quando Deus deu a lei, ele não deu uma lei carnal. Ele deu uma lei espiritual para Moisés. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Amém? Mas a lei espiritual, sou carnal, não bate. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não quero pecar, mas eu peco, eu sei que não sei. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei é boa. Eu não quero fazer isso, até já sei que não dá, mas eu não consigo. Eles pensavam assim, os judeus, todos os santos da antiga aliança, mortos espiritualmente. Eles pensavam assim, eu sei que eu não posso roubar, não posso cobiçar, não posso adulterar, eu tenho que adorar só a Deus, né? Eu tenho que honrar pai e mãe, mas eu não consigo, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Vocês se lembram que eles não conseguiam? É isso que ele está falando. Eu até sei que não pode, porque foi anunciado. No 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu tenho um pecado que habita em mim, eu não consigo. Ele está falando do homem morto espiritualmente aqui, que recebeu a lei. O homem morto espiritualmente que recebeu a lei não consegue cumprir. Por quê? Porque ele tem o domínio do pecado nele. É a morte. Então, no 18. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei que o mal reside em mim. Então, ele vai explicar em outros lugares, então a lei é ruim? Não. Então, a lei serve para quê? Daí ele mesmo responde, a lei serve para mostrar que nós temos pecado. Tipo, vamos esclarecer bem isso, uma coisa muito simples. Vamos dizer que nenhuma rua daqui da cidade tivesse uma placa dizendo proibido estacionar. O que você ia fazer? Você ia parar onde você quisesse. Na frente de prédio, na frente de casa, subir na calçada. Você não ia fazer isso? Claro que ia. Mas de repente veio uma lei. Puseram sinalizações e guarde, não pode parar. Se parar, acontece o quê? Multa, guincho e etc. Então, você acabou sabendo que não pode. Se você tivesse uma consciência viva, você não ia parar na frente de um prédio, na frente de uma casa, na frente de um lugar aonde é privativo. Mas precisa ouvir a lei para você entender que lá não pode, ainda de vez em quando você quer dar uma parada lá. Tá valendo? Então, a lei veio para mostrar que nós temos pecados. Então, a lei serve para mostrar que eu tenho pecado e não consigo obedecê-la. Então, eu precisava de um nascimento novo. Então, capítulo 2 de novo. Voltando lá. Tá? Então, ele diz que precisava nascer de novo para poder andar com Jesus, gente. Senão, não dá. Tá ok? Para andar com Jesus, tem que nascer de novo. E tem que agora deixar o Espírito Santo me fortalecer através da palavra para eu ficar livre do pecado. Porque a palavra de Deus é que vai dominar minha mente. Veja que agora que tem que haver a renovação da mente. Porque eu nasci de novo, mas tem uma área que não é redimida e ela quer forçar a viver do modo antigo. Por isso que nós somos fracassados se nós não formos buscar a vida espiritual. Mas isso já é outro ensino. Bom, aí no versículo 14. Bom, vamos ler o 3 de novo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ai, quanta lei, me explica, pelo amor de Deus. Ele está dizendo, ué, isso tudo que eu expliquei. Os gentios não receberam lei de Moisés nenhum. Não teve ninguém pregando, eles não são descendentes de Abraão. Eles nunca ouviram falar dos 10 mandamentos. Valeu? Mortos espiritualmente. Agora eles aceitaram Jesus e eles entenderam os 10 mandamentos, porque quando eu nasci de novo, foi colocado no meu íntimo e a minha consciência sabe os 10 mandamentos sem que ninguém me pregue. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 8. Valeu? Quando você nasceu de novo, veio junto da nova natureza o seu espírito recriado, os 10 mandamentos, ou seja, a lei toda de Deus para você. Então, você sabe, você não precisa vir aqui no culto todo domingo para ouvir o pastor pregar que não pode adulterar, ou você precisa. Não. Você sabe. Você já sabe. Tem alguém aqui dentro, quem já nasceu de novo aqui, erga a mão. Muito bem. Você nasceu de novo porque você aceitou Jesus, ok? Como seu Senhor. Você sabe que não pode adulterar? O que, que é isso? Eu não posso andar com aquele homem casado e nem aquele homem casado pode andar com aquela mulher solteira ou com a mulher do... Estão entendendo isso? Tem alguma dúvida nisso? Precisou alguém pregar para você? Não. E roubar? Você vai lá no mercado, ó, vamos comer, chupar esse cacho de uva inteira aqui. Vamos pegar uma coquinha ali na geladeira. Aí a gente não paga. Mas peraí, é que é errado. Não sobe um negócio na hora? Pera, mas não pode. Ah, vou pegar essa caneta dessa loja, não tenho mais, que boa. Ei, quem mandou você roubar? Roubar? Diz que não pode, é mesmo. Será que Deus está vendo? Acho que até está. Aí você larga, mansinho, larga. Hã? Não acontece isso? Aí você perdeu as estribeiras, pá, 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 quando acaba, você fala, mano, devia ter feito isso. Ou não? Vocês estão me acompanhando que você tem uma consciência? Então vamos ler esse versículo de novo. Está valendo, queridos? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade, natureza que nasceram de novo. Elas não têm lei, ninguém pregou, não eram descendentes de Abraão. Não tinham as promessas neles. Mas eles nasceram de novo. Tá ok? Então, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Entendeu? O seu íntimo serve de lei para você, amigo. Faz favor. Não é para andar pecando mais. De jeito nenhum. Mas você é livre. Aí, olha, agora no 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Entendeu? Hebreus 8. Quando você vai lá no mercado, ah, vamos abrir a geladeira e pegar aqui esse suquinho e vamos beber? Aquela sede, gente. Mas depois a gente joga no lixo, eu não vou pagar, não. Ah, vamos abrir esse pacote de batata e vamos comer tudo, essa bolacha. Que delícia! Depois a gente joga o papel fora, enfim. Já não escutou andando lá no mercado? É proibido violar mercadorias para babá, senhor, com cliente. Por quê? Porque está cheio de negro fazendo isso. E, ó, eu digo que está cheio de crente fazendo isso. É triste. Mas aí vai entrar um outro ensino que é neutralizar a consciência. Perde até a salvação. Estão me acompanhando, queridos? Se a sua consciência te alertar, você para na hora, porque é Deus. Não segue o diabo, não. Tá ok? É pesado isso, de repente. Aí Paulo, João diz lá na primeira carta, bom, se é pesado, é porque você está em pecado. Uau! Então, vai orar em línguas. Por isso que tem que orar em línguas. Se você for orando em línguas, o Espírito Santo vai tirar isso tudo de você. Vai deixar você andar de acordo com a palavra e ele vai poder sempre te ajudar. Sempre te abençoar. Então, estão me acompanhando nisso? Ótimo. Então, vamos ao versículo 15 de novo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Você tem a lei de Deus gravada no seu coração. Você já sabe, ai gente, me diga, sabe ou não sabe? Quem não respondeu está com dúvida. Nasceu de novo? Quem nasceu de novo sabe, amigo. No dia que nasceu de novo, gente, eu preciso mudar, não posso mais ser assim. Quem realmente nasceu de novo? Mas nós vamos ver outro pedaço aqui. Eu preciso encaixar outra coisa aqui. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes. Gravado no coração, amém? A lei, essa... Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Estão entendendo? Deu para entender? Ficou claro? Está bem na luz esse versículo? A consciência, você tem uma consciência, amigo. O Espírito Santo fala no seu espírito. Ele mora lá, né? Prazer, para quem não sabe. Pois dê mais atenção ao Espírito Santo que mora aí. Não leva a sua vida de brincadeira, não, porque essa vida não é brincadeira. Esses livros aqui que Paulo escreveu, gente, vai para lá de 2000 anos. E eles estão salvando vidas. E as nossas estão nos orientando, é Deus. Isso já era para ter se perdido, né? Não, mas está cada vez mais vivo. É isso que está nos alimentando. Nós temos que ler a palavra. Se você começar a ler a palavra, ela entra dentro de você. E ela vai tirando o seu pecado. Por isso que as pessoas não mudam de vida, porque não leem Bíblia e não oram em línguas. Elas nunca vão mudar de Bíblia. Nunca vão mudar de vida. Porque, ah, tanto faz. Quando a consciência se levanta, ela não tem força de falar, ah, tanto faz. Ah, bobagem. Vai dizer, ah, mas também não é tanto assim. Vem uma nuvem preta, envolve você, que é diabo. Um monte de falar, mas também não é assim não. Fica acreditando nessas bobagens. Leva a sua vidinha que é melhor. Isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você orar em línguas, você tem força de andar no que a palavra de Deus diz. E ela liberta. Ela salva, ela cura. Segue a palavra de Deus, é Jesus. Agora abre aí um instantezinho em 10, capítulo 10 de Romanos. Tá valendo? Estão gostando, mais ou menos? Então, toda a glória a Jesus. Irmãos, é o seguinte. A salvação, então, ele está explicando. Então, todo mundo sabe que esse capítulo 10 aqui fala de salvação. Aleluia. Mas a salvação é uma coisa muito mais profunda do que qualquer coisa superficial que a gente vê por aí. Está cheio de gente que, sabe, que até aceita, fala de Jesus e tudo, mas na verdade, no íntimo não aceitou Jesus. Então não está salvo. Isso é sério. É sério. Sabe por quê? Porque a pessoa que realmente aceitou Jesus, a lei está gravada lá. Então cuidado. Volte ao primeiro amor, caso você esfriou, gelou, está morno, Deus falou, vou vomitar. Decida-se. Quem você é? Não, Deus é ser. Jesus falou com todas essas letras. Eu vou vomitar quem é morno. O cara não fica com o pé em duas canoas. Ele falou isso. Está escrito em Apocalipse. Ou você é de Jesus mesmo, ou já disse que não é logo. Não fica aí se enganando. Deixando o diabo te levar nesse banho-maria. É sério, gente. Não brinca, lê Bíblia, pega um tempo, fica com Deus. A sua atitude vai mudar, o seu jeito vai mudar. Você vai servir a Deus. Bom, olha só, capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meu querido, você vai falar o que está dentro da sua boca, você não vai falar um vazio. Ah, eu aceito Jesus, eu gostei do culto, né, animado. Aceitei Jesus, não é mentira. Está cheio de gente que diz que aceitou Jesus, some, nunca mais aparece, virou a esquina, virou fumaça. Sinal que não aceitou mesmo. Está valendo? Você, veja bem o seu coração. O que que Jesus realmente é para você? Tá, então ele está explicando aqui para os judeus a verdadeira salvação, como que é. Quando a pessoa realmente ela fala do coração, aquilo que ela está falando é aquilo que está dentro dela, vai produzir muitos frutos. Amém? E é isso que Deus quer fazer conosco. Glória a Jesus. Agora vamos ver então. Continuando aqui no 15, vamos de novo ver isso daqui, que eu quero agora finalizar. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, nós vamos nos apresentar a Jesus, vai ter o dia, ele está falando aqui, que é o dia do juízo. E naquele dia do juízo, a nossa consciência vai mostrar tudo. O que aceitou e o que não aceitou, do que Jesus falou aqui na palavra. Do que fez e do que não fez. Tudo. Então, não vai ter desculpa, não vai dar para nós inventarmos uma desculpinha para Jesus. Nós vamos estar em pé dele e a consciência vai mostrar o que nós fizemos. Porque a consciência, ela tem que estar viva dentro de nós. Quanto mais você lê Bíblia, mais consciência você tem do que é para você fazer e do que não é. O que Deus quer que você faz? O que Deus não quer? Nós temos que ler, gente, esse Novo Testamento assim, ó, vai e vem, não pode parar. Ele vai entrando dentro de você. E o diabo aí não tem condição de roubar a palavra de você. Porque o que ele faz, e ele vem ferozmente, é roubar a palavra. Então, é um dos jeitos de roubar a palavra, ele vai dando tanta atividade, e você não consegue voltar para trás. Cada dia mais compromisso, mais... Se você der um basta e voltar, você vai organizar. Se você não tem um controle, você tem que começar a ficar junto de Deus. Vocês já perceberam que quando você vai começar a orar, vem muita coisa para você fazer? Alguém já percebeu? Aí você já até marcou no caderno lá que você fez uma agendazinha e você não conseguiu cumprir. Não é que você é mal. Você não é má pessoa. O diabo veio e roubou a palavra de você. Ele é sutil ou não? E são coisas que você está envolvido. Se você não souber dar a prioridade para Deus, ele vai ficar de lado. E você não vai conseguir tê-lo. E esse dia do julgamento, nós vamos ter que apresentar para Deus o que nós fizemos. Por isso que o galardão vai ser diferente de cada pessoa. Cada um vai ter o seu galardão, porque é de acordo com o que você fez com a tua consciência. Ai, estou precisando orar. Ai, precisa ficar falando para mim. Vai, meu filho, até logo. Já devia ter ido. Nem precisava me chamar, porque eu ia ficar contente se soubesse que eu estava orando. Alô, por favor. Não, está... Ai, que benção. Não fala mesmo comigo, nunca mais. Só sai de lá quando tiver, ó. Aí vai ser uma benção, vai andar comigo, vai me ajudar pra caramba. Ô, glória. Estão me acompanhando? Você vai receber de Deus de acordo com o seu galardão. De acordo com o que você fez aqui. Que isso chama-se galardão. Cada um vai ter o seu. Diferente. Porque a sua consciência é que manda. Você tem agora liberdade, porque você conhece, de crer ou não no que está escrito aqui. Você tem essa liberdade. Antes você não tinha, porque você não conhecia. Você não tinha nem a lei gravada no seu coração. Você era cego, você era morto espiritual. Você não era nada para Deus. Você não existia para Deus. Então você não tinha nem como fazer uma opção. Era aquela vida inferno e até o fim acabou. Mas agora você tem a condição por causa da sua nova natureza. A consciência está aí e você tem o livre-arbítrio para usar. O que você não crer, não fizer, vai ser apresentado no dia do juízo, diante do Senhor Jesus. Acabou, é o último momento, é o fim. Então, veja só, agora nós vamos tocar num outro ponto. Ai, 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 traz morfina lá, gente, agora. Agora nós vamos falar de dinheiro aqui. Ai, 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 não, tudo menos isso. Eu disse, Deus, eu estou gostando de pregar nas casas em Alphaville, porque eu não preciso falar de dinheiro. Se eu falar para esses ricaços aqui de dinheiro, eles vão pegar um pau, me sentar na cabeça, me enxotar para fora e falar, aqui você não entra mais. E Deus deixou eu ficar lá muitos anos sem falar nada de dinheiro. O dia que eu fui falar de dinheiro, ai, Deus falou, agora você vai falar. Eu não quero, Deus, eles gostam de mim. Se eu falar de dinheiro, eles vão me acabar, não querem mais, vão fechar as portas, vão falar lá. Eu falei, ela ia fazer isso. Eu não queria levar a paulada, eu resisti. O máximo, embora eu soubesse tudo que era certo, eu praticava. mas eu não tinha coragem de falar com a Assembleia de Alphaville, nas mansões de Alphaville. Eu nunca tive coragem. Jamais. Porque eu sabia que eu ia levar a paulada. Eles iam pegar meu violão e enfiar na minha cabeça, assim, um buraco, some daqui. E então eu fui relutando. Deus disse, não, agora, peraí. Mandou o Bill pra cá, falou, agora você vai falar com as mulherzinhas lá de Alphaville, que elas têm que dar dinheiro. Agora você vai ensinar o que é ofertar. Eu disse, ai, eu suava, eu tremia, aquilo... Eu chorava, eu não quero, eu não... ai Deus, eu... não, você vai. Tá bom, gente, então vai, então, né, gente. Olha, tem um saquinho aí, vocês põem aí o que vocês quiserem, que é pro Bill, né, pra passagem dele. Cheguei em casa, abri o saquinho, vamos ver, né, R$5. A ricaça de Alphaville, brilhantão no dedo. Mercedes na garagem, viagens pra tudo lado. Aí deu R$5, tá vendo? E agora? O que eu faço? Já me comprometi, meu Deus. E agora, gente? Era 1.500, a passagem ainda é até hoje. Depois de 12 anos ainda é $1.500. O que eu vou fazer, Cristo Redentor? E você vai orar. Queridos, eu aprendi, louvado seja Deus, com o pastor dele, com as ministrações dele, que Jesus, quando pregou e ele multiplicou os pães 2 vezes, né, para a multidão, ele não falou assim, Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, vai, pega aí, carrega muitos camelos com muita comida e já deixa lá do lado, que a multidão vai vir, eu sei tudo, e depois vocês começam a distribuir, porque senão, coitados, eles vão passar fome, eu sei que vai ser assim a história. Ele fez isso? Não. E nem esperou que alguém fizesse. Ele chegou lá, quando viu que a multidão estava com fome, ele testou os apóstolos e disse, uai, dá de você mesmo, que você não é. Aonde? Nem tem padaria aqui, como você quer? É longe, nós estamos no mesmo mar, deserto, que você quer? Daí ele assim, então vê se tem alguém com alguma coisinha. Aí tinha lá 5 pães, 2 peixes, lá é o suficiente. E multiplicou, alimentou todos. E sobraram 12 cestos cheios daquilo que todo mundo já estava farto. Então, o ensino é o seguinte, ninguém vai poder pôr a culpa na Assembleia de Alphaville. Eu nunca vou pôr. Jamais. Deus provou para mim que eu não preciso. Por quê? Se ninguém der, se ninguém fizer, ele pôs na minha gaveta, vocês lembram? Essa história é antiga, mas vale como exemplo todas as vezes. E, de outras maneiras, ele tem feito e faz. Então, eu não vou poder pôr culpa em Deus. Para aquilo que ele quer fazer, porque a obra é dele e eu só tenho que estar na frente dele, adorando, glorificando e confessando quem ele é na minha vida, o meu provedor. E ele vai me suprir e é assim que ele faz, essa obra é dele. Deus falou assim, ó, o cara ligou do Japão, então a gente quer trazer ele aqui, como que a gente vai fazer? Bom, espera um pouquinho só, pega um lápis, pá, 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 ó, precisa tantos $1.000. Vocês arrumam isso, tal, são tantas pessoas, vocês... Sabe quando o pastor dele ia lá? Nunca. O homem está falando comigo e Deus falou, fala que você vai acabar com isso. Você precisa ouvir Deus. Eu ouvi, acreditei e falei. Tanto que Deus supriu. Ai, moço, então, você aguarda, a gente, né, quando tiver condição, até logo. Estava no ar, gente, até hoje. Deus passou e eu dei uma de migué. Quantas vezes Deus passa na sua vida e você está dando de migué, hein? Problema seu no dia do galardão, viu, querido? Problema seu, quero ver o meu galardão. Tá? Eu estou ensinando para você entrar no seu galardão. Então é o seguinte, ninguém vai poder dizer que não houve provisão, que os homens falharam, que ninguém ofertou, que ninguém fez, que isso, que aquilo. E diante de Deus ele fala, vai você mesmo faz o milagre. Certo? Vai você mesmo e deixa o milagre acontecer. Comece a orar, a confessar. É o que eu faço dia e noite. Para a obra e o plano de Deus acontecer. Para essa igreja estar aberta, senão já estava fechada. Se eu parasse de orar, ia cortar tudo que é provisão, tudo que é lado. Estão me acompanhando? Mas eu tenho uma consciência que fala comigo. E você tem também. Então, ai meu Deus, quantos e-mails, telefonemas, pastores, líderes e pessoal da igreja, as ovelhas perguntando, e dízimo? Agora me fala, não precisa mais dízimo, não é mesmo? Que agora não precisa mais dízimo. E fala, me fala, me fala. Jesus disse, olha, eu não tirei nada. Lembra quando os fariseus vieram, os doutores da lei, vieram toda vez com perguntas para ver se pegavam? Né? Falaram, agora eu vou te pegar. Escuta, agora você veio então tirar a lei? Ele falou assim, ai, quem tirar um pingo do i. Da lei não se tira nada. Eu não vim tirar nada, eu vim cumpri-la. E o mandamento é amar. Estão me acompanhando? Então Jesus não tirou nada de dízimo, e muito menos de oferta. Gente, faz 17 anos que eu estou em Alphaville. Esta é a primeira vez que eu estou conseguindo falar isso aqui. Eu não sei se eu que cheguei lá ou se vocês estão dando condição. Se vocês não estão dando, paciência, mas eu cheguei lá. Com certeza. Porque é difícil falar isso quando as trevas estão na tua frente. Você vai levar a paulada. As pessoas ficam bravas porque o diabo se levanta, a parte carnal, a avareza. Então vem cá. Você tem uma consciência? Vocês vão me responder bem alto. Vocês têm uma consciência?
Amém.
Ah, já. Tentou pegar umas uvinhas lá no mercado e a consciência falou que não?
Sim.
Amém. Ah, os outros não falaram amém de vergonha, mas é verdade. Quis pegar aquela canetinha bonita lá no escritório da secretária. Fez que fosse sinal o negócio e me enfiou na bolsa. Estou precisando. Né? Os clips lá do escritório. Ah, vai lá pra casa. Tem muito aqui. Os outros que compram. Papel. Já pega aí uns 4 maços desse e vai pra casa. Meu computador, impressora. Tem consciência, querido? Pedir é uma coisa. Pegar é roubar, hein? O mandamento está escrito no seu coração. Eu tô suando. Meu Jesus. Tá uma unção aqui, hein? Está escrito no seu coração que não pode fazer isso. Você sabe que não pode ou não? Ah, vou sair com aquele homem ali, ele é casado, eu também, mas daí é. Aí eu vou. É, mas eu sei que não pode, mas então vamos escondido na calada da noite. Sabe que pode ou não pode? Sabe. Sabe sim. Cobiçar. Sabe que não pode? Que não pode? Sabe? Ter inveja. Sabe que não pode? Então, e etc. A consciência fala ou não? Fala. A consciência fala também, é a mesma, o mesmo princípio, é a mesma fonte, é a mesma natureza de dar. Algum dia você teve um desejo de dar? Mas agora vamos acompanhar outro passo. Algum dia teve desejo de dar, ofertar?
Amém.
Já pensou, eu vou fazer isso, eu vou dar na obra de Deus, eu vou, mas eu vou. Já teve isso? Mas aí, na hora que você pensou isso, veio um outro pensamento. Ah, eu não, nem pensar. Já?
Já?
Já, claro que já. Digam já, amém? Isso, claro que já. Quem foi que falou o primeiro para dar? Foi o diabo ou foi Deus? Quem foi o segundo? O diabo. Você tem uma natureza, por que você não segue ela? É para dar, sim. Claro que é para dar. Jesus falou, ai, quem tirar um pingo? Ah, mas tá roubando, problema de quem roubar. As pessoas dessa igreja confundem muito, porque Deus fez uma coisa que era, eu precisava crer mesmo em Deus. Se não, gente, se meu marido estivesse aqui, eu não ia orar não, ia ficar lixando unha. Ai, querido, tá precisando de papel para impressora, dá para você trazer lá no seu escritório? Ó, o computador, dá. Ele ainda até que faz muito, hein? Ô, meu bem, tá precisando, então, comprar umas 4 passagens. Dá pra você, então, pega lá do escritório da sua empresa? Ela ia orar. O que, que eu ia fazer? Eu ia tirar a fé dos outros, ia ser maligna, ia fazer coisas horríveis, ia ser arrogante, pedante, não ia ouvir Deus. Não é Deus que está segurando meu marido ser salvo. São coisas distintas. Ministério é uma coisa distinta. Você tem um chamado dentro do corpo de Cristo, você tem uma consciência para segui-lo. E é isso que você vai prestar contas quando você chegar no dia do juízo. O que você fez com a sua nova natureza, amigo? O que você fez? Ah, não fiz nada. Eu ia lá na igreja, gostava, até cantava ali um pouquinho. Depois eu ia embora. De vez em quando eu apertava lá um pouco. Aí problema seu com ele, mas ele está ensinando aqui. Então vocês imaginem o seguinte, eu tive que crer em Deus para o meu ministério, para o chamado dele na minha vida, para que esteja acontecendo o que está acontecendo e ainda o que vai acontecer mais. O meu marido fez tudo o que podia fazer para me impedir, mas ele não pôde parar porque eu fui adiante com Deus e Deus sempre me cobriu. É o plano dele, é a vontade dele, ele segura a minha vida, a vida do meu marido, a minha casa, a minha família. O diabo não conseguiu destruir. Então eu tive que crer que Deus é o meu provedor. Então, no meu chamado, como marido, ele entendeu bem o papel de marido, ele sempre pagou as contas. Ele é um homem trabalhador, ele não é vagabundo, ele não fica dormindo. Ele trabalha em qualquer coisa. Se antes, quando ele era empregado, se ele fosse mandado embora, eu sei o que ele ia fazer, ele ia pegar uma malinha cheia de ferramentas, ia na sua casa consertar a sua geladeira, o seu fogão, o seu chuveiro, ele ia fazer o que fosse preciso nesse gênero, porque ele é muito habilidoso. Ele sabe fazer isso. E ninguém ia passar fome na casa dele. Ele ia poder até estudar as filhas dele. Então, por que uma pessoa que trabalha, e eu estou na visão de Deus, e ele tentou me parar, mas no fundo ele dizia, mas é ela que quer, deixou, Deus abençoa ele. Então ele dá o arroz e feijão para mim. Ele dá o meu carro. Ele paga as minhas contas. E ainda, o que eu consigo pegar dele para pôr aqui, eu pego. E ele sabe. Quando eu pego um pouco a mais, ele corta. Eu já falei que não. Daí vai um dentinho, ai querido. Ele sabe, ele não tem um coração tão duro assim. Então, tendo isso em vista, as pessoas vão na minha casa, veem minha vida, elas falam assim, eu não vou dar dinheiro para elas. Vocês não estão dando dinheiro para mim. Se eu precisassem, vocês tinham que dar. Porque aquele que prega o evangelho é merecedor dos seus honorários redobrados. Viva dele. É lei, é mandamento. Então, queridos, não façam distorção das coisas. Isso aqui é uma obra de Deus. Eu não preciso viver das ofertas da igreja. Elas são exclusivas para as obras, para aquilo que nós estamos fazendo, que Deus mandou para evangelizar o Brasil. Dentro dessa igrejinha aqui, nós estamos evangelizando o Brasil. E agora nós vamos para o Japão. Mas Deus sabe de onde ele vai tirar o recurso. E eu não preciso ter medo. Estão me acompanhando? Então, a consciência já sinalizou aí. Você tem que, quando ela falar, presta atenção. E se você não obedece? É porque você está fraco espiritualmente. Porque você não mortificou a sua carne. Você não consegue fazer o que Deus mandou. Você só faz aquilo que os desejos da sua carne querem ser satisfeitos nas áreas. Entendeu? Falei que nem inglês agora, né? Fui tudo ao contrário. Mas vocês entenderam. Porque eu fui ouvindo o que Deus estava falando e fui colocando. Estão me acompanhando?
Amém.
Então, gente, o princípio para a salvação, o princípio para andar na palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo, é o mesmo princípio de ofertar e dar o dízimo. Deus nunca tirou isso. Nós não vamos fazer agora carnê de dízimo, ou de sei de quê, porque isso seria um formalismo. Ninguém vai estipular para você o que você tem que fazer. É o Espírito Santo, é o seu relacionamento com Ele que te abençoa e dá para você fazer o que Ele quer. Estão me acompanhando? Porque se você estiver bem na liderança de Deus, Ele pode falar assim, ó, pega agora isso que você tem e faz assim. Se você está com muita comunhão com Ele, você faz. Você não vai ter medo. Ele vai trazer de outra maneira e outro montante para você ir mais ali, para Ele poder ter essa liberdade. De confiar o que é dele nas tuas mãos. Senão você fica abençoado na rapinha ali. Estão me acompanhando? Então é muito sério porque o diabo entra muito nisso. Aliás, ele entra em todas as áreas. Então você tem a sua consciência e vamos ler então o último versículo para encerrar. Valeu? Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, quer dizer, o que nós temos dentro do coração, tá ok? O nosso espírito, ele vai julgar o nosso espírito. Naquele dia, que é o dia do juízo, vai ser conforme o evangelho. O que nós fizemos? Nós temos o direito de não acreditar e não fazer qualquer coisa que esteja aqui. Só que naquele dia vai ser manifesto. Eu não quis fazer, eu não criei. Então, nós vamos receber de acordo com aquilo que está no nosso coração. o que nós fizemos. Então, agora que é hora de fazer. E quando nós chegarmos lá, que estivermos inteiramente imersos naquele amor que nós ainda não conhecemos totalmente. Por isso, quanto mais adoramos a Deus, mais nós nos entregamos e mais vamos fazendo. Porque nós estamos livres do ódio, da maldade do mundo. Por isso que a gente tem coragem de servir o Senhor, não importa o quê, e vai fazendo, e vai continuando, e dizendo, Senhor, o que mais que você quer, eu vou. Isso é o grau de espiritualidade que vivemos. Nós fazemos o quanto nós vivemos. Aonde estamos espiritualmente? Quando nós chegarmos lá e estivermos imersos naquele amor, aí a gente vai se arrepender e dizer, por que que eu não levei a minha vida neste amor? Se o meu fim era esse, essa glória. E eu podia ser tudo, inteiramente seu, Senhor. E aonde você quisesse. E eu fiquei limitada pelos homens, porque eles não fizeram nada por mim. Então, nunca fique limitado pelos homens, porque eles não estão te dando, não estão favorecendo, não estão fazendo isso ou aquilo. Se eu fizer isso, eu limito Deus para me abençoar. Valeu? Então, glória a Deus por essa palavra, esse super ensino que é Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso.